Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Protótipos das lavouras. Um negócio que movimenta bilhões de reais por
ano. Olá! Em algumas situações, os agrotóxicos podem causar inúmeros danos à saúde, seja pelo manuseio, contato direto ou através do consumo de água e alimentos contaminados. Mesmo assim, o Brasil ocupa o lugar de maior consumidor de agrotóxico no mundo, além de ser o principal destino dos produtos barrados no exterior. Eu sou Carles Carmigliati e neste podcast do Saúde Consciência vamos falar um pouco sobre os danos causados por essas substâncias e como esses danos podem ser potencializados se aprovado o projeto de lei 6.299/2002, apelidado como pacote do veneno. Para explicar melhor, de acordo aí com ambientalistas e cientistas, esse projeto torna as leis ainda mais permissivas para a entrada de agrotóxicos no país. O texto foi aprovado em caráter de urgência na Câmara dos Deputados e agora segue para apreciação no Senado, onde terá o apoio da bancada ruralista. O Saúde Consciência conversou com o professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenador do Observatório em Saúde do Trabalhador de Belo Horizonte, Tarcísio Magalhães Pinheiro. E para ele, um dos principais problemas do projeto é a retirada do poder decisório da Anvisa e do IBAMA.
Ela sempre passou pela aprovação de três ministérios. O Ministério da Agricultura, que está preocupado muito com a eficiência do produto, no sentido de combater as pragas, de aumentar a produção, parará, parará. O Ministério da Saúde, que está preocupadíssimo com relação ao trabalhador e à população em geral. Então, o foco é saúde, não é eficácia técnica agrícola. E o Ministério do Meio Ambiente, que está muito preocupado com as questões dos danos ambientais. Então, até hoje, a legislação de 89 passava por uma aprovação conjunta desses três ministérios. Nessa mudança toda que nós estamos vivendo agora de deixar a boiada passar, essa legislação ela dá uma ênfase, um esforço maior para o Ministério da Agricultura. Ele vai ser o grande definidor da liberação, da comercialização de um produto. Então, parece que a questão da saúde e a questão do ambiente vão ficar relegados a um plano secundário diante das questões econômicas. Isso gera muitíssimas preocupações.
Segundo essa PL, outros órgãos vão poder mandar análises para o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas perdem a capacidade de vetar a entrada de um produto, ainda que seja comprovado seus riscos. Porém, o pesquisador e chefe-geral do Embrapa Meio Ambiente, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Marcelo Morandi, argumenta que outros ministérios não serão excluídos e a mudança tem respaldo em modelos semelhantes a de outros países.
Na verdade, vai continuar sendo Anvisa, IBAMA e MAPA. Os três vão continuar emitindo pareceres. Não existe registro de produtos fitossanitários sem que você tenha o parecer da saúde e do meio ambiente. Aqui no Brasil, representado pela Anvisa e IBAMA. Então, eles continuam participando do processo da mesma forma. Não se tirou o poder deles nesse sentido. O que se tirou foi essa questão do protocolo independente. É um protocolo único que entra e eles têm o prazo de 2 anos para emitir seus pareceres. Mas o MAPA não tem competência para avaliar a saúde, assim como a Anvisa não tem competência para avaliar a prática agronômica, assim como a agricultura não vai avaliar as questões de ambientais, que é o IBAMA quem vai fazer, né? Então, assim, está havendo uma confusão, né, quando se diz que se tirou Anvisa e IBAMA do processo. Não, de forma alguma, isso não está tirado, isso não faz, inclusive, o menor sentido, né, de se tirar, né? Inclusive, na nossa nota técnica, a gente coloca isso muito claramente, né? O processo, ele é tripartite no mundo inteiro.
Morandi também defende outra mudança proposta no projeto de lei, que é a exclusão de um agrotóxico com base no perigo para avaliação de risco. É que o PL estabelece que a proibição do registro de um produto só ocorra se esses produtos permanecerem inseguros, mesmo com a implementação das medidas de gestão de risco.
Não há um consenso internacional sobre isso. Tá? Uhum. Então, hoje a nossa legislação não tem análise de risco e tem só essa exclusão, né, por período. Tá? É, nos Estados Unidos se utiliza análise de risco. Na Europa se utiliza análise de risco associada a algum tipo de exclusão. Né? É, como a mudança aqui na legislação está propondo se passar a utilizar a avaliação de risco e tirar essa questão da exclusão por perigo, é daí que surge, né, essa discussão que alguns estão falando, então está flexibilizando, que vai poder ter produtos cancerígenos, etc. e tal. Mas não é isso, não está flexibilizando no sentido de que esses produtos agora está tudo liberado e vai qualquer coisa entrar aqui. Ele continua passando por todos os critérios de avaliação, tá? Só que ele não tem uma exclusão automática em função de um perigo intrínseco.
Atualmente, a lei define a proibição para agrotóxicos que revelem características teratogênicas, carcinogênicas, mutagênicas e causem distúrbios hormonais e danos ao aparelho reprodutor. Para o professor da Faculdade de Medicina da UFMG, Tarcísio Magalhães Pinheiro, é difícil falar em avaliação de riscos quando se trata de meio ambiente.
Se, por exemplo, com a questão nossa, humana, por exemplo, se fala muito de fazer o chamado uso seguro, ser um processo educativo. Como é que nós vamos fazer isso com o meio ambiente? Nós vamos treinar os passarinhos também? Vamos dar EPI para os passarinhos? Como é que vai ser isso? Essa questão ambiental, ela é muito importante. Ela é tão importante quanto, né, a questão da saúde dos trabalhadores, da população em geral.
Ainda de acordo com o professor, os trabalhadores rurais também podem ser expostos, mesmo com as recomendações de segurança e gestão de risco.
Medidas de segurança a gente tem que olhar com muito cuidado, porque assim, você achar que você está com EPI, uhum, e que está tudo resolvido, não é tão simples assim, né? No dia a dia do processo de trabalho, né, a gente depara com várias situações assim, imprevistas, inclusive, que o equipamento rasga, que o equipamento, o pulverizador, por exemplo, molha a roupa do trabalhador e ele vai ficar a jornada inteira de trabalho. Então, assim, o risco, esse risco é um risco que a gente tem que ver assim, com muito cuidado. Não dá para falar de segurança absoluta com relação ao uso de agrotóxicos, sabe?
O projeto de lei apelidado de pacote do veneno prevê também mudança do termo agrotóxico para pesticida e que a propaganda do agrotóxico, que hoje tem controle, deixe de ser regulada. Todas essas mudanças receberam críticas de órgãos como a Fundação Oswaldo Cruz e a própria consultoria do Senado. E quem mais sofre com os efeitos danosos dessas substâncias tóxicas são os trabalhadores rurais. O professor Tarcísio Magalhães Pinheiro explica que os riscos variam de acordo com o tipo de produto e manuseio.
Nós temos mais de 400 substâncias, então você imagina assim, algumas com particularidades do ponto de vista de dano, porque o trabalhador costuma fazer, ter que usar um coquetel de produtos, então usam fungicida, usam herbicida, usam inseticida, faz aquela miscelânea toda e pulveriza. Então, tem riscos, assim, que depende muito do produto, da forma que a exposição se dá, mais ou menos protegida, a questão da intensidade que ele usa, né, quantas vezes durante a semana, quantas horas por dia, enfim, a gente tem algumas variações. Pode causar lesões na pele, lesões nos olhos, onde ele tiver, de uma certa forma, aquele contato imediato. E esses produtos são absorvidos. Uma vez absorvidos, né, metabolizados e distribuídos, então você imagina que ele vai circular por todas as partes do nosso corpo. E esses danos podem acontecer em diversos locais. Tem alguns que são mais tradicionais e preocupantes, inclusive. Um deles é no sistema nervoso, né? Cérebro. Então nós temos danos neurológicos muitíssimos importantes com relação aos agrotóxicos. Né? A gente tem danos importantes também no sistema respiratório, com danos importantes no pulmão. Né? Então são danos, vamos dizer, muito variáveis. Glândulas. Né? Então, glândulas a gente pode pensar na tireoide, nós podemos pensar nos problemas com relação ao aparelho reprodutor, né, do homem ou da mulher, né? Então, nós temos muitas possibilidades do ponto de vista de dano, e que são, às vezes, danos, assim, uma exposição em momento, assim, que levam ao óbito, uma exposição aguda levando ao óbito.
Além dos trabalhadores rurais, os danos à saúde causados pelos agrotóxicos podem se estender a uma cidade inteira. E o que não faltam são exemplos desses impactos aqui mesmo, na América Latina, como na vizinha Argentina. O país é um dos maiores produtores mundiais de trigo, milho e soja, e mostra como por trás do crescimento da produção agrícola pode estar uma história de doenças e mortes. É o caso da província argentina Entre Rios, a mais contaminada com agrotóxicos do país. Das crianças e adultos dessa província internados em hospital de referência, 55% são por casos de câncer e malformação. Além do desenvolvimento do câncer, né, por causas hereditárias, outro motivo apontado em estudo é o contato com o glifosato, um agrotóxico que também é utilizado aqui no Brasil. E por aqui também não faltam casos de pessoas que sentem na pele os efeitos da intoxicação por agrotóxicos. Em entrevista concedida ao Saúde Consciência, a trabalhadora rural Júlia Cecília Costa Machado, de 54 anos, conta que começou a trabalhar desde cedo, por volta dos 5 anos de idade, no sítio onde morava com os pais e irmãos. E o desenlace, né, dessa história é triste, porque ela e a família foram contaminadas por uma fazenda que usava agrotóxico na plantação.
Eles jogavam, passavam o aviãozinho jogando o agrotóxico, só que aonde a gente trabalhava, a gente não usava isso, mas só que levava tudo para onde a gente estava trabalhando. Para mim, eu tive vários focos e eu ainda tenho, né, eu tenho dois ainda, um no pescoço, o outro nas costas, no meio da coluna. Hoje eu quase não ando, né? Eu estou com um problema sério na coluna, porque eu estou perdendo o movimento, né? Eu não tenho mais cartilagem, eu tenho que ver se também faz parte disso. Eu perdi toda a cartilagem da minha bacia, a minha coluna também desidratou, estou com hérnia de disco, o tumor empurrou e os ossos da minha coluna, e eu fiquei totalmente com a coluna torta. Hoje estou com um problema muito sério, né, do agrotóxico, né? Eu sei que os tumores, sim, né, demorou para descobrirem, porque o meu primeiro tumor eu tive com 16 anos.
Júlia e sua família não receberam qualquer tipo de indenização. Atualmente, ela integra o acampamento Marielle Vive, do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, local em que pôde se reconectar com esse trabalho, né, com a terra. No acampamento, ela ensina a plantar de forma totalmente agroecológica, longe dos agrotóxicos, modelo que é um dos pilares do MST. Porém, além de lidar ainda hoje com os danos à saúde, ela convive com as ausências provocadas pela intoxicação pelos agrotóxicos.
Perdi meu filho também para o agrotóxico. A história dele foi um pouco diferente, né? Mas eu perdi ele uma semana depois. Enterrei meu filho numa sexta-feira e minha irmã na outra, também devido ao agrotóxico, né? E tem o meu irmão mais velho, que ele perdeu agora no final do ano, ele perdeu metade da perna dele, que também é sequela, infelizmente, do agrotóxico. Então, é algo assim surreal, né? Que não dá pra acreditar que leve uma família inteira o agrotóxico, e infelizmente eu acabei até ficando assim praticamente sozinha. Hoje eu tenho uma irmã que mora em Curitiba, um irmão aqui em Artur Nogueira ainda, por enquanto não apresentou. Também é os que menos iam para a roça, né?
Mesmo longe do campo, nos centros urbanos, os efeitos dos agrotóxicos podem ser sentidos, apesar de ser uma relação mais difícil de se comprovar, como explica o professor Tarcísio Pinheiro.
Às vezes já é difícil com um trabalhador direto, que você conhece o produto que ele está usando, os possíveis efeitos, etc, etc. Você imagina para nós, enquanto consumidores, que não temos a menor noção de o que foi utilizado na produção daquele alimento. Então, eu nem sei que tipo de produto pode estar ali. Em tese, você pode ter riscos semelhantes ou análogos dos trabalhadores, porque o produto é o mesmo. Agora, você imagina, né, como que é difícil você fazer uma relação de causa e efeito com um tipo de consumo tão de difícil controle, que você não sabe nem exatamente o que você está alimentando, e, ao mesmo tempo, essas possibilidades desses efeitos. É muito difícil para o consumidor você fazer essa relação, um câncer com o consumo de alimento. É muito difícil de provar, né?
Dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor informam que resíduos de agrotóxicos são encontrados até em bisnaguinhas, bolachas recheadas, biscoitos de água e sal, cereais, bebidas de soja e salgadinhos. Por outro lado, as empresas alimentícias alegam que esses resíduos estão dentro dos níveis autorizados pela Anvisa e são seguros para consumo humano. Presente em diversos alimentos, os agrotóxicos causam mais de 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano e que evoluem para óbito em países em desenvolvimento como o Brasil. E o Brasil vem sendo o país com maior consumo desses produtos desde 2008, decorrente do desenvolvimento do agronegócio no setor econômico. Mas de acordo com a agrônoma, mestre em ciências agrárias e professora de agronomia da Faculdade Arnaldo, Ana Júlia Ribeiro dos Santos, existem alternativas para a redução do uso de agrotóxicos, como a agroecologia.
A agricultura convencional, além de imediatista, mesmo com todos os avanços tecnológicos, ainda não foi capaz de suprir toda a demanda de alimentos mundial. Isso está relacionado tanto ao desperdício de alimentos, quanto a questões socioeconômicas, que também seriam priorizadas no contexto da agroecologia.
Ana Júlia detalha o funcionamento do sistema agroecológico.
O sistema de produção agroecológico, ao contrário dos modelos convencionais de alta tecnologia, procura preservar alguns pilares, tais como a redução da dependência de insumos tradicionais, como os agrotóxicos e outros insumos químicos, a utilização de recursos disponíveis no local, como restos culturais, estercos, cinzas e resíduos caseiros e água industriais sem potencial tóxico. A agroecologia também enfatiza a reciclagem de nutrientes, evitando perdas por erosão do solo e utilizando espécies vegetais capazes de recuperar nutrientes que se acumulam em camadas mais profundas do solo. Outro passo para a construção de um sistema agroecológico é a manutenção do equilíbrio da biodiversidade, com a introdução de espécies que sejam benéficas ao ambiente de cultivo, proporcionando controle biológico de pragas e doenças, polinização e estímulo à disponibilidade de nutrientes no solo. O uso do solo durante todo o ano também é uma prática observada, pois o solo coberto resiste muito mais à erosão. Mas isso não quer dizer que o solo é mais explorado do que na agricultura convencional, pois são utilizadas espécies capazes de proteger o solo e de melhorar o solo, como as leguminosas, por exemplo, que proporcionam a fixação de nitrogênio.
Com o projeto de lei 6.299/2002, o pacote do veneno, o Brasil vai na contramão mundial, onde a produção de alimentos orgânicos é uma crescente.
Uma pessoa que adoece, um trabalhador que adoece, uma comunidade que adoece, vale a pena pagar? Qual que é o impacto disso do ponto de vista de saúde? Sabe? Quanto que custa tratar o câncer de uma pessoa? Sabe, quanto que custa? Quanto que custa cuidar de uma criança já novinha, tem alguns problemas importantes do ponto de vista do aprendizado, da cognição? Então, é um preço muito grande para a sociedade. Uhum. Será que vale a pena continuarmos a correr esse risco, né? Essa conta, vamos assim dizer, coletiva, tão importante, sabe? Que não é possível produzir sem usar esses produtos tão perigosos para a saúde, né? E aí a resposta vem muito no campo, vamos dizer, da agroecologia, né?
Eu sou Carlos Carmigliati, Informação é Saúde, e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.